Pantom Pater Polemos, a guerra é pai e mãe de todas as coisas. Está começando o seu Polemoscast, o podcast do Grupo de Pesquisa Polemos, Grupo de Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia. Meu nome é João Flávio e hoje estamos aqui para debater o filme, para pensar uma obra-prima do cinema chamado Capitão Fantástico. Ao oposto à Távola Redonda, está ele ali mais uma vez, que esteve presente nesse podcast quando eu estava em recuperação do craque do futebol, com a palavra Caio Castro.
Então, é um prazer estar de volta aqui. Eu sou o Caio, aluno do quarto período do curso de Direito. E vamos para mais um debate.
Caio Castro, que é também um nome de prestígio, né, do cinema nacional.
É, atualmente eu tô em alta mesmo. Mas...
E, aliás, é proprietário da Black Beef Burger, né? Isso é importante, ele tá dando descontos para quem assistir.
Cupom de desconto hoje, que
mas
preencher.
É, que você é, coloca o que lá? É, hashtag Caio... Não, hashtag PolemosCast.
Já se apresente aí, amante do saber absoluto.
Olá, meu Matheus, amante do saber absoluto.
Agora eu vou pedir que você apresente a próxima convidada para evitar qualquer tipo de suspeição aqui dentro desse podcast.
Não entendi a brincadeira.
Não entendeu?
Bom, você oi, não... gente. Eu sou a Ana Vitória, sou aluna do terceiro período do curso de Direito aqui e, assim como o Caio, estou aqui de volta.
E o que você faz, Ana Vitória Magalhães? Você falar
é,
assim?
É, quem é você na fila do pão?
Quem sou eu na fila do pão? Ah, eu... O que eu faço na faculdade? Sou do diretório acadêmico, coordeno a jornada jurídica, faço parte do Acolhidas. E é isso, estou aí lutando e brigando com homens.
Então é isso aí, tá? Toca a vinheta. Começar uma reflexão, trago aqui uma frase de ninguém menos do que Machado de Assis para a gente pensar esse filme. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, temos: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Mas o que, que essa frase tem em relação com o filme Capitão Fantástico? Nós vamos pensar aqui. O filme Capitão Fantástico, lançado em 2016... ele vai trazer a história de um pai que, nas florestas, cria seus filhos longe da civilização globalizada, vamos assim dizer. E o filme, como já diria nosso orientador, que está ausente aqui hoje, que deixe claro, porque ele está na sauna o nosso orientador, mas a gente está aqui gravando um podcast. Esse filme vai falar também de como é ser pai, de como que é criar aí, e também de como que é ser humano.
Isso sensibilizou, né, o José de Magalhães?
É, sensibilizou, aí ele... Mas por isso que ele é nosso orientador. Ele tá atacando o foda-se pra tudo, né? Inclusive pro podcast e pra gente. Mas, bom, já vou passar a palavra aqui.
Falando... Quem que é o diretor do filme?
Fala aí, então, amante.
O diretor do filme é o Matt Ross, que, segundo o Caio...
Segundo mesmo. Minhas pesquisas, ele não é um diretor renomado, tinha até muita desconfiança na questão do filme dele, ninguém esperava muito do resultado. E aí deu no que deu, né? O filme foi super premiado e ele surpreendeu bastante a indústria do cinema.
Mas beleza, agora vamos pensar aqui mesmo. O que que Capitão Fantástico mexe com a gente? Por que que a gente tá gravando esse podcast aqui? Quem quer dar o pontapé inicial aí? Ana Vitória.
Pontapé inicial comigo? Olha, eu assisti o Capitão Fantástico a primeira vez e foi assim, eu acho que ele toca muito, porque mostra uma realidade que a gente tá muito, muito distante, né? Uma coisa assim que a gente nunca imaginou viver e E eu acho que a primeira reação que a gente tem é uma reação de susto, é um espanto muito grande pela forma como eles vivem. E além do espanto, tem, assim, uma admiração também, né? Então, a gente fica assustado com algumas atitudes deles, umas coisas muito selvagens, assim, mas ao mesmo tempo eu praticamente fiquei encantada, assim, com a educação que eles tiveram e tudo mais. Então, eu senti essa dualidade de sentimentos, assim, e... Bom, fala aí, Matheus.
Matheusinho, dá um resumo aí do que acontece no filme pra nosso ouvinte que nunca assistiu.
Pois bem, ouvintes, o filme ele se passa inicialmente num cenário de selva, né? Porque originalmente é uma família que decidiu criar seus filhos na selva, longe da cidade. Só que infelizmente acontece a morte da mãe deles. E eles precisam ir para a cidade, para todas as solenidades fúnebres, né? E aí eles dão de cara com a civilização, conhecem... eles se hospedam, aliás, na casa dos parentes e é contrastante observar o comportamento deles, dos meninos que vieram da floresta, em relação aos primos, né? Que eram primos já criados num universo globalizado, enfim. E a trama se passa por essa dicotomia, né? Civilização... globalizada e família selvagem, enfim, durante todo todo o trajeto do filme, né? E, obviamente, com muitas nuances que a gente vai poder discutir aqui agora. E é isso, né? Ah, e lembrar, né, que a educação dos meninos é uma educação completamente diferente. São seis
filhos.
Duas meninas.
Não, são três meninas.
Três meninas?
Tem aquela pequenininha.
Tem a pequenininha. Então são três meninas, três meninos, né?
Isso. Enfim.
E eles têm uma educação diferenciada. Eles, tipo, com pouca idade já leem livros complexos.
Aprendem música.
Aprendem instrumentos musicais. Aprendem.
E a caçar também, né?
O físico, assim. Almejado por todos, né? Enfim, é uma criação completamente diferente. E o que dá um sentimento de inveja, né? É igual o Magalhães tem inveja do Bill Gates, porque ele consegue reter 150 páginas em uma hora, como que é?
Ele lê 150 páginas.
Com retenção de 90%, eu tenho inveja desses meninos.
Ô, Caio, o que te marcou aí no filme?
Eu queria falar um negócio que a Ana acabou de falar. Esse negócio da dualidade de sentimentos que gera na questão da admiração. Porque eu tava assistindo esse filme, eu vim assistindo ele num ônibus vindo de Ribeirão Preto pra Uberlândia. E eu baixei e falei... E aí começou essa questão de admiração. Eu falei, nossa, quase que eu falei, eu vou parar o ônibus, vou entrar na floresta, começar a ver o pessoal.
Vai morrer.
Porque era muito bonito. Porque eles tinham uma filosofia de vida desde o início, que o pai até fala que eles queriam a República do Platão. Eles
queriam seriam uns seis filósofos.
Sim. Que aí eles equilibravam essa questão física com a questão ética, com a questão dos estudos. E nisso eles conseguiriam ter uma sociedade, esses filhos que crescessem conseguiriam ser justos, inteligentes e éticos. E essa questão de admiração é muito grande, porque você começa a ficar encantado com o jeito de viver deles, você quer fazer parte daquele grupo. Só que com o desenrolar da história, pelo menos eu comecei a me afastar um pouco da família também. Que aí depois eu quero até colocar um questionamento que eu tive aqui. Se quiser que eu já coloque agora.
Coloque aí, coloque.
Eu fiquei pensando
aí, na mesa.
A questão dos pais sonharem sonhos para os filhos.
Uhum.
Porque essa questão é muito contemporânea. Muitos pais sonham as coisas para os filhos. A questão de sonhar uma faculdade, sonhar um casamento, sonhar os filhos, terem filhos. E isso acaba... gerando distúrbios psicológicos nos filhos, que grandes problemas psicológicos, como a depressão, a crise de ansiedade, acabam gerando nos filhos e é um reflexo que a gente tem na sociedade hoje.
E até onde que essa gera uma autonomia, né? Porque são crianças que, se a gente pensar intelectualmente, poderiam ter uma autonomia intelectual muito grande, porque tem contato com muitos autores ali, ao longo do livro falam de assim, eles... tem contato com a literatura clássica, alguns falam mais de 6 idiomas, então intelectualmente são muito bem formados, né? Mas quando o garoto lá quer ir para a faculdade, por exemplo, como que é? Aí já tem uma repressão ali de outro lado, porque o pai, de certa forma, se vê como dono da verdade ali, né? Sim.
E o pai, ele vai matando, de acordo com o que os filhos crescem, vai matando o lado social, o lado do diálogo dos filhos. Você vê que o menino não consegue conversar com a menina que ele tá apaixonado.
Até as criancinhas... As meninas normais, assim, ele passou pra ir no mercado, as meninas passaram e falaram oi, ele, sabe, não conseguia...
As criancinhas conseguem, acho que pela desenvoltura da ingenuidade da criança, elas ainda conseguiam. Mas com o passar do tempo, com certeza, elas ficariam todas travadas. Mas o que eu acho genial também do pai é que ele... joga todo o conteúdo, mas ele não quer que elas reproduzam o conteúdo.
É, isso é muito bom.
Ele fala no momento assim, não quero que você cita todos
os artigos.
Os artigos. Eu quero falar o que você acha disso.
Com as suas palavras.
A menina para e começa a falar. É muito bonito essa parte, que a menina consegue ter um poder de criação.
É, justamente. A gente vê que tem um estímulo à criatividade também. Parece que nós debatemos aqui... A Sociedade do Cansaço e as obras do Bill Shuhan mostram um ambiente que hoje em dia, na própria universidade, a gente tem essa criatividade que é minada. A gente estava aqui discutindo antes que as nossas provas, elas são justamente a letra da lei, né? Então é o oposto ali, né? Estão perguntando o que é a letra da lei, mas não o que a letra fala com as nossas próprias palavras, né? E sobre esse ponto, alguém tem mais alguma crítica?
Temos muita coisa para conversar,
Muita coisa. Não, e nós estamos gravando esse podcast, pro ouvinte aí, na segunda-feira, posterior à sexta-feira da Black Friday. E assim, o filme é uma crítica justamente ao sistema capitalista também. E só que ele parece também que não dá essa resposta inicial, né?
Explique.
O primeiro encanto que a gente tem... não nos parece a resposta que o filme quer dar, né? A gente pode chegar numa conclusão aí no final. E aí, o que vocês acham? Como que esse filme pode ser interpretado, tendo em vista... Quem vivenciou a Black Friday aí? Tem alguma experiência?
Eu acho que... E como o Caio falou, no início do filme a gente fica encantado, né? Com a forma que eles vivem. E a gente percebe no final que o final ele dá a solução, né? Ele não dá no começo, mas ele dá no final quando o pai encontra uma forma melhor de lidar com esses dois mundos, assim. Então, eles continuam com algumas tradições deles, mas eles vão para a escola e passam para esse outro lado também. Então, eu acho que a solução que o filme traz é um equilíbrio, né? Eles não se entregam totalmente ao mundo globalizado e ao capitalismo, mas eles também não vão se prender a toda aquela estrutura selvagem que eles tinham. E sobre a Black Friday, eu presenciei, foram os piores momentos da minha sexta-feira. Eu fui ao shopping, inocentemente, comprar um livro. Quando eu cheguei, eu lembrei que era Black Friday e o shopping tava um inferno. Tinha 1 milhão de pessoas lá andando e correndo. As pessoas corriam com sacola na mão. Eu pensava, como eu vou sair desse lugar? E assim, não tinha como sair, sabe? Assim, parecia que era uma loucura, sabe? As pessoas parece que perdem a sanidade mental.
Matheusinho, você tava ansioso aí pra falar.
Quero falar.
Tava agoniado.
Não, assim, eu acho fundamental o que o Caio e a Ana falaram, até aplaudir aqui os dois. Enfim, a gente estava conversando sobre a sociedade do cansaço, esse desgaste neuronal, né? Aliás, esse desgaste intelectual que vem nos provocado nos últimos tempos e que tem consequências naturais, por exemplo, o burnout, síndrome do pânico e...
Ansiedade.
Ansiedade, por aí vai. E a gente comentou isso no Polemoscast de número... 11,
14.
Sei lá, enfim. Sociedade do Cansaço, assim. Escutem, né? É fundamental esse podcast. Mas o que é interessante, uma coisa... É o seguinte. Depois que esses garotos tiveram o primeiro contato com as estruturas da sociedade civil... E depois tiveram contato com as estruturas do Estado também, né? Por exemplo, enfim. É interessante notar que depois que eles conhecem isso, eles não conseguem largar.
Por quê?
Vamos reviver Platão aqui, né? Existe uma coisa dentro da gente, que o Platão chamou de desejo e Hegel chamou de absoluto, que é uma necessidade de ter aquilo que a gente não tem. Enfim, eles tiveram contato com a sociedade civil e contato com o Estado. E por conseguinte, eles não largariam isso fácil. Agora, a questão que deixa esse filme delicioso e que nos provoca sensações de prazer é que eles conseguem conciliar isso com uma vida tranquila. O que a gente não está conseguindo fazer, porque são várias informações, sobretudo a internet que nos desgasta, aquela coisa que aliás, o Carioca colocou, né, da realidade, a realidade objetiva se reproduzir de uma forma muito rápida e a gente não ter tempo de acompanhá-la. E isso acaba com a gente, porque a gente fica com a sensação de querer mais e mais sempre, só que de uma maneira demasiada. E aí, o ideal é que a gente, né, pare um pouco, respire. Olha, como a gente estava falando nos podcasts passados, eu tive uma experiência de ficar sem acessar o celular por algum tempo, né? Por exemplo, olha, uma conquista. Semana passada, quer dizer, esse final de semana eu fiquei mais de 24 horas sem acessar o celular.
Parabéns, Matheus. Prêmio Polemans Cash pro Matheus.
E aí é fundamental que a gente tenha esse descanso, né? A sauna do José de Magalhães, por exemplo.
Que não seja no horário do podcast, né?
Enfim. Mas é isso, cara. Eu acho que isso que deixa gostoso, né? É a gente ter esse momento e ter esse momento pra pensar, né? Como o Hegel fala. Esse tempo de se demorar com o negativo, né? É fundamental, gente.
Eu tava pensando que no filme Entre os Filhos lá, tem um... Acho que é o quarto filho numa cronologia lá, que ele me parece que no começo ele abraça o outro lado da força, assim, vamos assim dizer, né? Então ele representa esse que ele viveu, ou esse mundo na floresta ali, mas ele, por uma raiva com o pai ali no começo, ele decide morar com os avós, que aí... E assim, o filme, o que é bom do filme também é porque o contraste, ele é extremado. Então, pega... que mora na floresta e também pega os avós que são milionários, assim, né? Você não pega uma vida pacata ali também pra ver como que seria essa reação dessa criança que saiu dessa vida que o Capitão Fantástico vai colocar. Mas esse menino, ele parece que num primeiro momento ele quer um outro estilo de vida. E isso me lembra muito, por exemplo, outras obras. A gente pode pensar até aquele cara que saiu da caverna e que voltaria sem falar nada para os outros quando teve... Ou a gente pode pensar também que no filme Matrix tem o Cypher, que é o cara que ele tá na nave Nabucodonosor e ele ele quer voltar para a ilusão que é a Matrix. Então, assim, o filme mostra também que muitas pessoas elas poderiam abraçar essas outras causas. Porque o filme tem uma pegada ambientalista também, quando você pensa de uma alimentação diferenciada, que não pega ali nem o veganismo, mas também uma alimentação mais...
Orgânica.
Orgânica, né? Então, esse filme mostra a criança ali, né? Como que vocês acham que é? Muitas pessoas escolhem essa ilusão também, essa bolha que a gente fala, porque gera um desgaste também, né? O filme mostra isso, né? Ser diferente é desgastante. Tem uma barreira ali do diferente. O que vocês acham?
Eu acho que nunca foi uma escolha. A gente não tem a opção de escolher viver no mundo que eles viviam. Sabe? A gente cresce nesse mundo globalizado e capitalista e... Nossa, eu não consigo imaginar como seria a vida de uma pessoa que decide morar na floresta agora, 2019. Sabe, a pessoa seria crucificada, assim, não tem uma escolha. Eu acho que a gente...
Algo que nos imposto.
É imposto. Não, Não, assim, isso mostra no filme, né? Todo mundo vê o cara, o pai, como um louco que acabou com a vida dos filhos. Então, é uma realidade muito distante pra gente, eu acredito.
Caio?
É, a questão do filho lá que se revoltou contra o pai, eu achei que essa questão do pai não conseguiu nem ser um pouco político e articular com o filho de atender as necessidades dele. E a questão da família rica, dos avós, eles querem de qualquer jeito manter o status quo da família, manter, preservar, segundo ele, o bem-estar dos filhos. Mas tem um momento que quando eles vão naquela casa dos primos deles, que aquela família, acho que é a família mais que se aproxima do comum. Mas ela chega
classe
a ser...
média.
É, ela chega a ser tão medíocre, a vida dela é medíocre, as pretensões dela, o jeito delas educarem os filhos, não falarem a verdade, sempre falar de um jeito mais infantilizado. Que a gente também não se encanta, a gente tá sempre encantado pelos extremos, que ou é a família super rica, tudo tipo, das coisas boas, ou é o extremo do pai viver na floresta, a filosofia de vida dele. Então, pela aquela mediocridade, a gente também não se identifica com ela. Eu, pelo menos, não me identifiquei no filme. Você vê que os meninos, eles até, as crianças até humilhavam, o pai humilhava.
A gente chega a achar ridículo, né?
É porque pega bem o pai lá, né? O tio dele chega a forçar, assim, as situações, né? De extremos, assim. E são dois meninos que parece menino de desenho, né? Que só jogam o dia todo e que são viciados. E até aí tem a Nike, a Adidas, as multinacionais que vestem. A criança não sabe o que é Nike, confunde Nike com uma deusa grega. E aí isso é colocado escancarado, né? É o escândalo. Mas é ao mesmo tempo um escândalo que a gente tem que assumir como nosso, né? Da nossa sociedade, assim. São crianças que estão sendo formadas. Que existiu uma pesquisa nos Estados Unidos que em relação que os estadunidenses pensavam que o achocolatado, ele vinha das vacas marrons. Então, assim, olha o nível de absurdo, de não saber da procedência do seu alimento. Então, assim, era 40% dos americanos pensavam isso, assim. Isso beirou absurdo, né? Porque a pessoa não sabe de onde que vem o próprio alimento dela ali. Não que eu saiba também, mas é uma crítica que pode ser muito bem construída aqui. Bom, vamos partir para um novo tópico aí, que é qual seria a solução do Capitão Fantástico, ou qual é o grande ensinamento do filme Capitão Fantástico? Matheus Amaral.
Eu? Por quê?
Porque eu decidi, porque é arbitrário.
Para mim, na minha opinião, o grande ensinamento é o que eu já tinha dito, né? A gente conseguir dosar um pouquinho essa frenesi que são os dias atuais, né? A gente conseguir parar, é muito valorizado. Eu tenho primos e muitos familiares mais novos, né, que eu. E eu vejo que o cotidiano dessas crianças, assim, é uma loucura, sabe? É um compromisso atrás do outro e tal, e eles têm pouco tempo para parar. Eu acho fundamental o tempo para a gente parar e refletir, né? Enfim, não precisa ser uma reflexão muito sofisticada, mas que seja uma reflexão dessas de vida, né? Dessas de mesa de bar, dessas de vô, de vó. Esse tipo de percepção, por exemplo, fundamental. E como eu disse, né, a coruja de Minerva só alça o voo ao entardecer, né? Ou seja, ela espera todas as coisas acontecerem para depois refletir sobre aquilo e chegar numa conclusão, chegar num conceito. E eu acho que, assim, a gente precisa muito disso. Pessoal, façam isso, olha, final de semana não usem celular. Eu faço isso, eu acho muito bom. Quer dizer, obviamente... Alguns aqui têm problema de que moram longe da família e tal, óbvio. Mas, nossa, se vocês tiverem oportunidade, assim, larga um pouco desse tipo de coisa. É muito importante, passa tempo com a sua família. Enfim, assista um filme, pare, reflita sobre.
Faz coisas da vida, né?
Pratica um esporte, como o Caio Castro. É importante a gente aprender e se distanciar um pouquinho desse universo turbulento, é opulento, enfim.
Matheusinho tá indignado aqui. Caio.
Ou vá para um mosteiro. Vá para um templo budista.
O Magalhães vai passar o ano novo lá.
Vá para um templo budista, enfim, faça isso.
É, eu acho que o Matheus falou é exatamente isso. A gente aprender a dosar e achar esse meio termo. A gente repensar o nosso modo de viver, esse modo de viver frenético e bem cheio de roteiros a ser cumpridos é o ideal. Ou a gente começa a parar de matar os pintores dentro das crianças, parar de matar os músicos que existem dentro das crianças, parar de matar os filósofos, as pessoas que pensam dentro das crianças, os esportistas. A gente começar a repensar assim, deixar as características humanas falarem mais por si do que a gente começar a moldar as coisas com tecnologia, não que ela não seja essencial, mas é bom, às vezes, se afastar dela. Mas a gente parar de matar essas pessoas desde do nascedouro.
Pergunta aqui para os dois.
Que cuidado, hein?
Essa é uma pergunta difícil. Isso é possível? Quer dizer, não pensando na dimensão individual. De nós que somos estudantes de uma faculdade pública e temos uma vida... sem muitas preocupações financeiras, mas seria possível? Seria possível como uma política pública? Seria possível como... enfim, seria possível? O mundo atingiria algum ponto de, digamos assim, relaxamento desse turbilhão, dessa frenesi? É possível isso?
É possível, Ana Vitória?
Eu não consigo imaginar.
Eu
acho que técnico. Fala aí a palavra.
Quê?
Ah, foda-se. Não.
O que é?
Enfim, pensando na tecnologia, é um retrocesso, sabe?
O quê?
Na tecnologia, a gente.
Se a gente parar?
É.
Por quê?
Não que seja um retrocesso. Filosoficamente pensando, eu acredito que seria bem melhor uma realidade assim, mas pra gente que já tá vivendo esse mundo e empresas que colocam isso, não consigo imaginar uma realidade que vai fazer a gente voltar atrás e viver como pelo menos há 20 anos era, não tão globalizado e não tão rápido assim. Não acho que seja possível.
É muito complexo, mas até...
Imaginação, gente.
Imaginação. Tem o
achando que não vai mudar, achando que vai mudar, que seja.
Tabacaria, do Álvaro de Campos, que é a Fernando Pessoa.
É de poesia, gente.
Tive que... A Ana Vitória escutou 10 minutos de poesia eu recitando esse negócio. Ela deve estar dentro do ônibus. Mas, enfim, lá ele vai dizer assim... Que sonhar o impossível é tão estúpido quanto sonhar o real. Assim, de fato, quando a gente imagina um sistema globalizado, as civilizações, a gente pensa sociedades com a tecnologia, a gente já veio debater várias vezes que os níveis que a tecnologia estão chegando, né? A gente estava conversando no último episódio sobre Elysium, que é um filme que as pessoas vivem no espaço, de fato. Mas, assim, numa dimensão pessoal, eu acho que tem muita relação com o que o Matheusinho estava falando, que é mais ou menos que a gente precisa voltar às questões simples também. A gente precisa se ver como homem, e aí o poesia começa assim, que eu não sou nada. E, assim, entender também que a gente é homem da terra, assim, é homem simples, no sentido de humanidade, o que nos faz humano também, né? E aí, eu vou considerar isso uma deixa para eu citar Noam Chomsky aqui, porque é fantástico, fantástico. Eu conheci Noam Chomsky lá em 2016, por esse filme. E eles, ao invés, tá chegando Natal, ao invés de celebrar, em vez de celebrar o Natal, eles celebram dia 7 de dezembro o aniversário do Noam Chomsky. E o Noam Chomsky é humanitário, linguista, que vai falar, sobre mídia, que a gente já debateu aqui. E ele tem uma frase que é citada no filme, que é: se você assume que não existe esperança, então você garante que não haverá esperança. Mas se você assume que existe um instinto em direção à liberdade, Então existem oportunidades de mudar as coisas. A gente aqui, o Polemoscast, eu já acho que é uma oportunidade da gente ser um contraponto aí dentro da universidade, desse que a gente tá falando, do juridiquês. Aliás, o próximo episódio do Polemoscast é o ensino jurídico no Brasil. E pensar, porque a gente tá aqui debatendo um filme, enquanto a gente podia estar aí num estágio de 6 horas e entrar nesse mundo jurídico, sendo um coach, a gente podia fazer várias coisas assim, mas não estamos. Enfim.
O que não é um problema.
O que não é um problema, mas o problema aqui é o tempo. O tempo, que tá chamando o quadro Polemos, o quadro de indicação, e eu tô vendo que o Caio ali não pensou em nenhuma indicação. Toca a vinheta. Caio Castro com a palavra.
Então, eu sei que pedem pra indicar um livro, alguma coisa, mas eu vou indicar um poema. O poema é Eu Etiqueta, do Drummond, que ele fala que o homem é o anúncio itinerante. E é bom a gente pensar nessa questão consumerista que o próprio filme vem revolucionar e vem tentar derrubar.
Matheus Amaral.
Essa você não esperava, João.
Próximo. Gente, pelo amor de Deus, cada dia é mais difícil pra
entrar. Pelo amor de Deus.
Você passou a vez, Matheus?
Véi, eu vim em todos e falei em todos. Eu vou passar uma vez, depois me volta pra mim.
Bom, a minha indicação é um livrinho bem pequenininho, mas que traz um impacto bem grande, que chama Os Problemas de uma História Única, que é de uma escritora nigeriana. Ela chama Chimamanda Ngozi Adichie. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas... Bom, ela escreve super bem, é uma mulher incrível, indico. Não só isso, como todos os outros livros dela.
Bom, minha indicação é... Vou indicar o poema, né? Tabacaria chama o poema. Quero indicar um filme que chama O Enigma de Kaspar Hauser, que vai mostrar aí numa visão sociológica de como seria uma pessoa que não vive em comunidade. Eu indicar outro livro... Ah, vou indicar também o livro Marco Valdo ou Estações na Cidade, do italiano Italo Calvino, que é bem bacana também e é meio sátira da nossa sociedade. Ele foi escrito antes, mas dessa sociedade industrial também. Vou indicar o Matheus Amaral, que está pesquisando ali no Google o que ele vai indicar.
Vou indicar a Sociedade da Transparência.
Ah, vá. Ótimo, perfeito.
Bom, para, é bom.
E o churran aí. Mas,
Transparência.
Assim, pra acabar, o último episódio sem o Magalhães aqui, uma imitação pra gente, vai. Uma imitação.
Acabou.
Muito obrigado aos presentes, acabou o programa.